Olá, eu sou Danilo Fernandes.
E eu, Adriano Marinho.
E nós somos os Vizinhos de Porta. Nossa proposta aqui é trazer conversas além de uma simples xícara de açúcar. Esse é um misto aqui de um episódio de apresentação do propósito do nosso podcast e também a gente já vai entrar um pouco no tema, que é aprofundar, mudar as conversas do nosso cotidiano, né, Adriano?
Exatamente. Fomos inspirados por um podcast do Murilo Gann, Mudando as Conversas, onde a gente ousa falar mais do que reclamar do síndico. Mais do que aquela vizinha com o cachorro em cima que só faz barulho. Aqui o intuito é ir muito mais além.
Exatamente. Como o Adriano nos disse, já nos disse aqui, nós tivemos o mesmo insight ao ouvir um podcast do Murilo Gann. Para quem talvez ainda não conheça, né, o Murilo Gann, ele está, né, um palestrante e professor de criatividade. Eu digo está porque ele já foi várias coisas, acredito que vai ser muito mais outras. Já foi empreendedor juvenil aí, foi um empreendedor
sucesso na internet,
bem precoce, já trabalhou como comediante de stand-up. E a gente teve esse insight de, quando ele nos apresentou no podcast, de por que não mudar as conversas do cotidiano. Como o Adriano já falou, a nossa proposta é essa, extrapolar um pouco esse tema. Falando um pouco de nós, né? Eu sou um profissional de marketing, trabalho com tecnologia também, não tem nada a ver com comportamento pessoal, de conversas, do que a gente está se propondo a fazer aqui. Já o Adriano tem um pezinho aqui no tema, né, Adriano? Fala um pouquinho pra gente.
Exatamente, Danilo. Hoje eu trabalho com tecnologia, finanças, numa empresa conceituada do mercado, não vale citar o nome, e sou coach. Apaixonado pelo desenvolvimento humano, levar o nosso desenvolvimento, estado de consciência para sermos melhores a cada dia. Então, o propósito aqui, cada um na sua especialização, é ousar pensar um pouco mais fora da caixinha, debater temas interessantes e fazer o melhor que a gente puder aqui para agregar valor e conteúdo para vocês, para todos nós.
É isso aí, o Vizinhos de Porta vão ser episódios semanais, às quartas-feiras. Nós estaremos aí nas principais plataformas, no Spotify, no Deezer, plataforma do Google, da Apple. Então já pode se inscrever no nosso podcast e divulgar aí, inclusive para o seu vizinho, né? Quem sabe vocês já não comecem a mudar as conversas de vocês, né? Fugir daquele trivial no elevador.
Será que vai chover
exatamente,
hoje?
Exatamente, o tempo mudou, né? Aquela coisa. E vamos lá, vamos embora. A questão de o excesso de conhecimento, né, Adriano?
Exatamente.
A pergunta que a gente se fez aqui é qual ou quando um conhecimento que te atrasa? Como que isso acontece nas nossas vidas? Pelo menos aqui nas nossas experiências do que a gente já viu. Quer falar um pouquinho, Adriano, sobre isso, sobre a sua percepção sobre isso?
Vamos lá. Uma coisa muito interessante quando a gente pensa o conhecimento que te atrasa é um pouco confuso, né? Aquela famosa trava mental. Conhecimento serve para te levar para um outro patamar. Você busca aprender algo para... Vamos falar do inglês. Eu quero aprender inglês para alcançar um outro nível na empresa, de repente viajar para fora do país. Mas quando isso não é aplicado da maneira correta? Quando é que o conhecimento me atrasa? Eu entendo, tenho a percepção de que o conhecimento me atrasa quando ele não é aplicado.
Eu concordo com você, principalmente nessa questão do inglês. Eu tive uma experiência com isso, que se você pegar um idioma específico, você acha que você nunca está o bom o suficiente, né, para ter
exatamente
uma conversa. Algumas pessoas pensam assim, eu pensei assim muito tempo. E você estuda e fala, não, mas eu ainda não dou conta de segurar, por exemplo, uma conversa em inglês.
Boa.
Na hora que
boa.
Chegar ali na frente do gringo, numa conference call, eu vou me enrolar, de fato você vai se enrolar, só que você só vai melhorar.
Isso não é problema nenhum.
Se você se expor.
Não é problema nenhum.
Né? Então,
exato.
E até o momento que você vê, às vezes, uma pessoa que estudou menos inglês que você, ou com um nível de inglês melhor que o seu, e aí você vai ver o cara tá deitando ali no inglês,
exato,
cometendo os erros, que é natural, mas ele tá se expondo. Então, assim, quando você tem medo de se expor, isso talvez seja um ponto, você começa a acumular gordura de conhecimento. Né? Você está estudando inglês e fica aquela, quase aquela masturbação mental ali. Né?
É duas coisas que você colocou muito bem, que é não achar que estou suficiente e não se expor. Porque suficiente é uma capacidade mínima para executar aquela atividade. Continuando no exemplo do inglês, vou citar aqui um exemplo de um colega de trabalho que ele faz conferência todo dia de manhã. Parece um índio tupi-guarani falando inglês. Hi, how is to be a... Cara, mas ninguém pode falar contra, exatamente como você falou, porque ele se expõe e tá praticando e deita. E eu, usando como exemplo que acho que tô aprendendo pra caralho, aprendendo muito, não aplico, não me exponho. Então, se eu chegar na mesma conferência que ele, que estou aprendendo há mais tempo que ele, eu vou travar completamente, porque eu não me expus para poder desenvolver.
Exato, e eu acho que dentro disso daí, Adriano, serve até de gancho para aquela frase que a gente discutiu um pouco aqui na pauta do programa, que em alguns momentos a ignorância pode ser melhor que um conhecimento não aplicado.
Exatamente.
Porque pegando de novo esse gancho do inglês, você que eventualmente, falando hipoteticamente, estudou mais que esse seu colega, sei lá, tem noção dos phrasal verbs, do...
Manja do verbo to be.
De todos os verbos de vocabulário, de particularidades de sotaque. Quando você vê, e você tem esse conhecimento, você vê o seu colega se expondo, você fala, nossa, olha, ele cometeu um erro aqui, cometeu um erro.
Exatamente.
Ele falou isso daquele jeito, só que
cara,
ele
engasga o tempo inteiro.
Exatamente, só que ele, num bom sentido da palavra, por ser ignorante nessas nuances do idioma, ele tá lá se expondo e,
exato,
desenvolvendo o inglês mais que você, que ficou cheio de melindre.
Exatamente.
Cheio de histórias, inventando desculpas para si mesmo, para não colocar aquilo em prática.
Boa, colocar as desculpas, né? Quando a gente não acredita que tem toda a capacidade, todo o conhecimento, não aplica, acha que tem que estudar mais, vou fazer mais um cursinho, vou para fora, ficar três
sempre
meses.
Sempre falta um curso, né?
Sempre falta um curso, exatamente. Eu preciso aprender mais. Mas e a exposição? E a aplicabilidade daquilo? Ele tá ali, ó, engasgando, errando um phrasal verb, colocando um adjetivo no lugar errado, mas tá indo. De um dia pro outro, um mês, dois meses, o cara vai estar bem melhor. Porque essa é a tendência. A gente exercita, a gente vai errar.
É.
Natural, como você colocou. A gente vai engasgar no inglês, não vai sair alguma coisa, mas tô me expondo, aplicando.
É. Claro que, assim, deixar bem claro aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente não tá fomentando as pessoas não estudarem, não irem
mais
conhecendo. É que vocês vão até notar nos próximos episódios, a gente vai trazer muito conteúdo aqui, muito livro, curso, e aí a gente já está fazendo uma ressalva antes de tudo.
Exato.
Isso, talvez, que assim, vai vir muito conhecimento, pelo menos os insights que a gente tira desses conhecimentos, mas a gente já está colocando uma premissa aqui de que conhecimento vale muito mais quando você coloca ele em prática. Né?
Exatamente.
E a gente está usando esse gancho aqui do estudo do idioma inglês como um exemplo, mas isso se torna mais crítico ainda quando você pega
qualquer
temas
área,
como empreendedorismo, como desenvolvimento pessoal.
Como qualquer curso, quando você para aprender algo novo, automaticamente você quer devorar todo aquele conhecimento num curto espaço de tempo. Por exemplo, aquela teoria das 20 horas, que é muito bacana, eu esqueci o nome daquele...
Das 20 mil horas, né?
Além das 20 mil horas, das 20 horas apenas. Onde em 20 horas a gente consegue...
Sim. Quem tem um das 10 mil horas...
Exato.
Que é o...
Exatamente.
Sim.
Ou seja, eu em 20 horas devoro tudo aquilo, sei lá, vou usar um exemplo aqui. Marketing digital. De repente eu descobri que sou,
sim,
apaixonado por marketing. Vou devorar 20 horas de marketing. Aprendi tudo. Outbound, inbound, marketing de conteúdo, funil, sei lá. N regras, N ferramentas do marketing. E... que eu fiz? Guardei na,
exatamente,
gaveta? É a famosa gordura mental. De repente eu não me acho capaz de trabalhar um produto, de criar, desenvolver uma marca. Marca não, né? Desenvolver um marketing,
um projeto.
Porque eu acho que não está suficiente, porque eu não paguei, de repente, uma escola, porque eu só aprendi gratuitamente na internet. Então, isso é ruim. Não reconhecer a sua capacidade. Claro, a gente não está falando de que porque eu estudei 20 horas a consumir, eu tenho o mesmo grau de experiência, de capacidade, que um profissional que está há anos, fez faculdade e todas as nuances aí do meio. Mas eu já tenho algo por onde começar dentro do projeto que eu me propus a executar.
Exatamente, porque aquela uma frase já clichê, mas ela é muito válida, que é a melhor forma de você aprender algo é fazendo aquilo. Assim como
exatamente,
a gente está aqui
exatamente
fazendo esse podcast agora para vocês, eu e o Adriano gostamos muito de podcast. Quantos podcasts nós não ouvimos, quantas vezes nós não pensamos,
demais.
Vamos gravar, vamos fazer, mas você, de certa forma, fica reticente. E aqui é o nosso exemplo disso que a gente está falando para vocês.
Trabalhar a vulnerabilidade.
Exatamente. A gente poderia estar falando assim, não, Adriano, espera, me dá mais uma semana.
Estudar mais o tema.
Exatamente. Deixa eu fazer um curso sobre como fazer podcasts vendedores ou podcasts de qualidade.
Vamos ler um livro.
Vamos ler um livro sobre podcast. É isso, gente. A gente está aqui um domingo com o celular aqui na mesa e gravando.
Desculpa te cortar, no tema que foi muito propício, o conhecimento que te atrasa, o conhecimento que vira aquela gordura mental, onde você se debruça sobre um livro, faz mil cursos, mas não tem a, talvez eu vou usar a palavra coragem, de dar o primeiro passo.
Exato. E essa questão de você realizar e colocar o seu conhecimento em prática, ela é bem libertadora, assim, porque eu já me senti muitas vezes nessa situação, às vezes ainda sinto, né? Não é porque eu estou falando aqui para vocês que eu estou fluente nesse tema de executar as coisas, muito pelo contrário, tem um caminho aí pela frente. Mas, por exemplo, o simples fato da gente estar gravando esse podcast, ele já tira uma certa angústia que você
exatamente
tem de falar, poxa, eu poderia estar gravando o meu, nossa, que vontade de gravar o meu.
Tive insight, por que eu não coloco isso para fora?
Exato, e a gente foi um pouco de atrás de conhecimento para estar gravando aqui para vocês, mas se eu tivesse só ido atrás do conteúdo sobre como gravar um podcast e não tivesse nesse momento gravando, aquilo ia estar dentro de mim, uma certa forma, puxa, mas eu não gravei nada, mas semana que vem eu gravo.
Exato.
Inclusive, esse nosso
remoendo.
Exato, esse nosso encontro aqui, ele caiu umas duas vezes antes da gente estar aqui reunido, a gente marcou.
Foi.
E isso, você fica já com aquela coisa assim, poxa, será que não vai sair nesse podcast? Mas tá saindo e a gente tá aqui com vocês.
Isso que é o bacana, cara. Quando a gente fala de vulnerabilidade, de trazer, mesmo quando a gente não tá 100% seguro, é ter consciência de que eu sou suficiente naquilo que eu proponho fazer. A gente, como o Danilo colocou bem, não somos experts, não temos as melhores ferramentas, é um celular na mesa, estamos nós dois aqui discutindo.
É o nosso MVP aqui de
exatamente,
podcast.
Exatamente, exatamente. Isso aqui vai render muito fruto bacana, como o que a gente se propôs a trazer hoje. Outro ponto que eu acho muito interessante quando a gente fala desse negócio de conhecimento que te atrasa, cara, é não saber o porquê daquilo. Como tem uma célebre frase que diz, quando há um grande porquê, você supera qualquer como.
Sempre tem um porquê, né?
Sempre tem um porquê. Se eu me proponho aprender um idioma, eu me proponho aprender sobre desenvolvimento humano, sobre marketing, sobre eletricidade, cara, tem que haver um propósito que me ajuda a trazer também, ou te trazer não, entregar o output, colocar para fora. Porque o input tem que acontecer. A gente não tem como desenvolver. Eu não vou virar, vou usar outro exemplo aqui, um excelente carpinteiro se eu não aprender a lixar, pregar, usar as ferramentas. E
você tem que ter um repertório,
exatamente,
um inputs.
Vou errar.
Para você.
Vou serrar a madeira errada. Vou exagerar na cola. Vou estragar um prego, sei lá. Mas eu preciso treinar para ser aquelezinho carpinteiro que vai gerar aquela mesa bonita, bacana. Então, quando eu tenho um propósito para poder avançar naquela área de conhecimento, eu acho que isso ajuda muito com o output, com o resultado, colocar em prática. Porque se eu não entendo por que, que eu quero aquilo claramente, ou se eu tô na moda, cara, vai virar gordura, eu vou desanimar no próximo mês, passou 20 horas, cancelo o curso, porque não é o que eu quero.
Exato, que essa questão do propósito, às vezes, pode ser só como uma palavra meio rebuscada, meio até transcendental, né?
E às vezes banalizado nos dias atuais.
Exato, né? Mas eu acho que uma tradução boa disso seria a clareza, né? Se você tem clareza do porquê você está fazendo aquilo e você avaliar
qual o resultado que você deseja.
Exatamente, você tem um... Outra coisa que eu peguei um insight aí com o Murilo, que eu, num podcast dele, que é sobre um livro do Seth Godin, acho que é O Melhor do Mundo, em que ele fala da questão dos gaps que você pode encontrar quando você vai entrar em um projeto. É importante, além dessa clareza, você não pode também ser ingênuo, né? Uma coisa que ele aborda nesse livro é que você vê, conseguir identificar quais as dificuldades que você pode encontrar nesse caminho, com o nível de maturidade que você tem, você vai poder encontrar, e como você vai fazer para superá-las, para ver se aquilo vai dar pé para você. Né? Porque assim, você também entra numas de, sem medir muito o passo a passo, não o passo a passo daquilo, mas as barreiras, que os problemas, as barreiras, eles vão acontecer. Você também, só com o peito aberto e a coragem, às vezes pode soar um pouco ingênuo. Então é uma forma legal que eu vi nesse livro, um insight que eu tive, é de você entender, poxa, esses problemas que eu já identifiquei rapidamente mesmo, eu consigo superar? Porque se você não conseguir superar esses problemas que você pode encontrar no meio do caminho, o que vai acontecer? Você vai desistir,
claro,
no meio do caminho. E às vezes, aí sim, é melhor você desistir antes do que, vai no caso de um projeto que envolva um investimento financeiro, você já investiu 10, 15, 20 mil reais
no
ano da sua vida, e você vai chegar lá no meio e falar, ih, essa parte aqui eu não tinha pensado nisso. Ainda mesmo pensando, pode acontecer, mas você tem que fazer um mínimo de uma reflexão sobre a sua disponibilidade, não só recursos financeiros, recursos do mercado, mas a sua disponibilidade, né? Você, por isso da importância do autoconhecimento.
Exatamente.
Que não é baboseira como algumas pessoas entendem. Você tem que se conhecer para saber, cara, eu sou esse cara que vai, sei lá, acordar cedo, que vai ser resiliente a situações que possam aparecer, que vai abrir mão de várias outras coisas, de estar com família, estar com amigos. Então, você tem que colocar tudo isso na balança também, né? Pra tirar essa gordura mental e botar o conhecimento
isso,
em prática.
Isso é muito foda. Quando a gente fala do autoconhecimento, do nosso, é um dos exercícios mais difíceis de se conhecer. Reconhecer as nossas imperfeições, as nossas dores e aquilo que eu quero como resultado, que eu quero atingir como meta. Como você colocou bem, a clareza. Por que que eu desejo isso? E qual é o resultado que eu quero alcançar? E quando eu alcançar, qual vai ser a satisfação que eu vou ter? Isso gera já uma reflexão interna muito grande do porquê eu vou começar e se eu vou aguentar para superar até o final. Começar, a gente começa qualquer coisa e termina no minuto seguinte.
Né?
Isso é muito comum, já fiz isso 1 milhão de vezes, tenho certeza que você já fez 1 milhão de vezes.
Sim.
E diferente para outras coisas que a gente ama e se dedica, a gente vai até o final, porque a gente tem um propósito maior. Então, o exercício do autoconhecimento ajuda muito para você, eu, não estagnar, não achar que sou incapaz. Uma coisa muito interessante, cara, que eu ouvi do Caio Carneiro, acho que ele estava gravando com os primos, e ele disse, aonde você estiver, importa a roda de amigos, ciclo, escola, faculdade, trabalho, você sempre vai ter um conhecimento que o outro não tem. Isso.
Sim,
é muito forte.
Eu ouvi isso também.
Você, às vezes, a gente se coloca abaixo ou não capacitado e esquece de reconhecer a nossa qualidade. Pode ser, cara, não sei, qualquer coisa pequena, mas você sabe algo que aquela pessoa não sabe e você pode ensinar, agregar valor de alguma maneira. Então, reconhecer a sua qualidade, reconhecer o seu valor, cara, ajuda muito. Ajuda. Claro que a gente está falando de reconhecer o seu valor, de reconhecer a sua capacidade, que isso volta para o autoconhecimento, volta para o estado de consciência, de saber quem eu sou. Quando eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero. Quando eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar. Isso me ajuda a desenvolver o conhecimento e a colocar em prática. Não me deixa no meio do caminho. Eu acho isso muito interessante. Muito interessante.
Não, sem dúvida. Aí, só reforçando, deixando claro, até uma frase que a gente pensou aqui, que a gente teve aqui como insight quando fazia essa pauta, que é a questão que a culpa não é do conhecimento.
Verdade.
Né? A culpa é sua.
Exato.
De não botar o conhecimento em prática. Então, continue indo atrás do conhecimento, da sua busca aí, leia, estude, faça cursos, mas só não perca esse contato com um pé na realização, né? Antes eu tinha até uma ideia, e ela pode ser válida ainda para algumas pessoas, de que alguns tipos de conhecimento valiam só pelo conhecimento.
Exatamente.
Né? Uma história, música, né? Pegando mais esse campo artístico. Mas até esse conhecimento que não tem uma aplicação prática para empreender, para desenvolvimento profissional, se você não divide esse conhecimento, se você não conta essa história para alguém,
não passa adiante,
se você não chega numa roda e não muda uma conversa falando, gente, eu li um livro ficção que conta a história, um mundo distópico, tá. Acho que até esse tipo de conhecimento, se você não põe ele em prática, que é trocar uma ideia sobre ele,
exatamente,
dividir. Até esse tipo
ver
de
ver a opinião do próximo, porque
a opinião do próximo,
tá viajando,
o cara virar pra você e falar, meu, não, eu li esse livro aí e não entendi outra coisa aquela hora.
Isso é bacana.
Então, acho que todo tipo de conhecimento filosófico, artístico, de história antiga, você...
Vale como um output.
Vale, assim, ele também pode virar uma gordura mental pra você, vale dividir. Vale você transmitir aquilo, se você tiver filho, você contar aí para aquela história para ele com alguma alegoria, para que ele possa se interessar por aquele universo que você teve conhecimento. Eu acho que é isso.
Cara, olha que bacana. Imagine um livro. Top. Melhor livro que você já pode ter lido na face da Terra. Como eu tenho. A Atitude é Querer, de Ciro Gomes, eu acho. Depois eu pego o nome correto.
A gente vai falar desse livro aí depois,
excelente,
né?
Esse livro, próximo, excelente.
Episódio. Próximos episódios.
E aí eu leio um livro desse muito foda que me dá um insight, uma mudança de mindset e falo, caraca, meu, que foda. E guardo na prateleira. Do que adiantou eu aprender aquilo? Do que adiantou eu ter aquela euforia interna de querer mudar, mas no minuto seguinte abandona o barco porque é muito mais trabalhoso, como você falou. A culpa não é do conhecimento.
Exato.
Não. Conhecimento existe de todas as formas, de todas as maneiras, em áudio, em livro, em vídeo, em histórias, em exemplos de vida, e cabe a cada um como aplicar. Então, pensar exatamente como você falou é como pensar num livro que você guarda na prateleira, o conhecimento é igual. Você pode ter uma estante lotada, aquela biblioteca linda. E do que vale? Se você não colocou em prática.
Eu acho que essa analogia com a biblioteca linda serve... É uma analogia interessante porque é algo que eu já fiz e ainda faço às vezes, acredito que se você também faça, que é você sair comprando os livros,
putz,
e não ler.
Minha mulher tá doida.
E aí você guarda ele lá na estante, parece que só o ato de você ter comprado ele já te garante algum tipo de conhecimento.
Verdade, muito foda.
E aí você olha ele daquela prateleira e você fala, caramba, eu comprei esse livro, tem 4 meses, não li uma página ainda, tá aí parado. Eu acho que o conhecimento, quando não é aplicado, é isso. É aquele livro que você comprou e ele tá lá na sua estante.
E você sabe que esperando. Ele tem o valor que você precisa.
Ele tem o valor e, falando um pouco da angústia, no meu caso, ele me gera aquela angústia. Eu tenho a minha fila de livros físicos no meu criado mudo. Quando eu abro a gaveta e eu vejo a capa do livro que tá na fila pra ler, ela me dá aquele negócio e fala, meu, eu tenho que ler esse livro. E você fica com aquele compromisso. Claro que também tem que ter um momento de você... ter coragem de desistir das coisas, né? E falar assim, cara, foi um erro, comprei esse livro, ou comecei isso, não deveria ter começado, e não tem nenhum problema em desistir também, né? Eu acho que é isso, Adriano, a gente já tá aqui pro primeiro episódio, a gente já tá um tempo legal aqui, tomando o tempo de vocês. Vamos fechar aqui, se tem alguma consideração final.
Tenho, cara. Olha que da hora. Tempo de vocês. Tempo é o nosso recurso mais precioso. É onde a gente investe, é o que a gente vende como CLT, como autônomo. E não reconhecer a importância disso no nosso dia a dia também acaba sendo um desperdício, como a gordura mental, o conhecimento que te atrasa. É como você olhar para o ano passado e colocar no papel como foi aplicado o seu tempo. 6 meses praticamente do ano já foi, cara.
Exatamente.
E aí, o que, que a gente aprendeu? E só aprender não diz nada. O que colocamos em prática. Como diz Flávio Augusto, às vezes eu sou muito fã de Flávio Augusto, Danilo também.
Sim.
Muitas vezes visão vale mais que conhecimento. Porque a visão te dá o propósito, o objetivo. E o conhecimento são ferramentas para atingir o resultado. Então, ter a visão do que você deseja te garante que você não tenha gordura mental.
Clareza, né?
Clareza.
Clareza. Clareza. É isso aí.
Essa é a palavra
final.
Eu
acho que não tem palavras melhores aí para fechar esse episódio do que essas do Adriano. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai abrir, passar um canal de contato para vocês mandarem sugestões de pauta,
boa,
sugestões, críticas, para a gente entregar um produto legal aí para vocês. Afinal, a gente está investindo o nosso e o tempo de vocês aqui. Então, vamos crescer, não vamos acumular gordura mental com esse conhecimento.
Vamos colocar em prática.
Exatamente. Pessoal, até quarta-feira que vem. Um abraço.
Um abraço, galerinha.